Agradeço, senhor presidente. Lamento aí a momentânea ausência do senador Paulo Paim, que ontem teve a gentileza de me ceder o seu espaço.
Mas Deus compensa, tem a ausência do Paulo Paim, mas tem a presença da mais encantadora senadora da história, a Patrícia, que adentra no salão. Vendo?
Aproveito, senhor presidente, para cumprimentar a Dalgisa, minha grande amiga, sua digníssima esposa, para que nós todos tenhamos paz. Ontem, Vossa Excelência se referiu à paz em função de uma sessão especial, então nós hoje queremos paz. A sessão da CAES hoje foi muito agitada, não teve paz. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o turismo é considerado um dos mais importantes filões da economia mundial na atualidade. Porém, o Brasil ainda não aprendeu a explorar devidamente essa atividade. Então, precisamos fazer uso desse potencial para proporcionar mais riquezas, gerar empregos no setor de serviços e contribuir para o bem-estar e a sobrevivência de nossos concidadãos com dignidade. Entretanto, além do desenvolvimento do potencial humano para o atendimento aos turistas, são necessárias ações especialmente preparadas para divulgar as atrações brasileiras no exterior, seguindo o exemplo dos países que mais lucram com essa atividade: França, Estados Unidos e Espanha, de acordo com o ranking da Organização Mundial de Turismo, OMT. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o Brasil está longe de figurar entre os países que mais recebem turistas estrangeiros, apesar das incontáveis atrações que a natureza nos dotou. Mas, além dessas, o patrimônio artístico, cultural e religioso por nós construído em poucos séculos após estabelecer-se aqui a civilização europeia, já merecem o reconhecimento e desperta a atenção de muitos estrangeiros e de alguns brasileiros. Sabemos que a atividade econômica é movida a investimentos, porém, investimentos em turismo no Brasil ainda ficam aquém do esperado e do necessário para que ela possa proporcionar a devida geração de riquezas, que é uma de suas características mais importantes. Mesmo assim, o Plano Nacional de Turismo 2007-2010, uma viagem de inclusão, menciona o turismo hoje já é o quinto principal produto na geração de divisas em moeda estrangeira para o Brasil, disputando a quarta posição com a exportação de automóveis. Neste sentido, é interessante repensar realisticamente o plano, a partir de metas viáveis, uma vez que, segundo o IPEA, é difícil alcançar o incremento de viagens no mercado doméstico em percentuais muito superiores ao do crescimento da economia. Atualmente, as metas embutem um crescimento de divisas da ordem de 13%. Por outro lado, se houvessem roteiros interessantes, com infraestrutura e atendimento aceitáveis, provavelmente muitos optariam por viajar pelo Brasil, mantendo aqui recursos e divisas que poderiam ser mais bem aproveitados no desenvolvimento do turismo interno. Conforme notícia, a Folha de São Paulo, de 25 de outubro último, os gastos de brasileiros no exterior, no acumulado de 2010 até aquele momento, significa setembro, já haviam atingido 11,5 bilhões de dólares, mais que o total de 2009, que ficou entre 10,9 bilhões de dólares. A matéria destaca ainda e a estabilização do câmbio num patamar abaixo de R$ 2 e o crescimento da renda têm sido fatores importantes para aumentar esses gastos, numa espécie de sangria de recursos internos para o exterior. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, tornou-se lugar comum ouvir pessoas comentando que, com o preço de um pacote turístico médio em terras brasileiras, pode-se fazer uma viagem ao exterior. Aliás, dependendo do destino, sai até mais barato. E ainda apresentar como que um sentimento de realização pessoal, que de conhecer outros países e vangloriar-se de poder comprar produtos importados a preços atraentes nos free shoppings dos aeroportos internacionais. Fica difícil competir com esses atrativos, senhor presidente. Não resta dúvida de que os recursos gastos no exterior poderiam ter permanecido no Brasil, pelo menos em parte, se os roteiros oferecidos pudessem contar com melhor infraestrutura e preços mais razoáveis. Para que isso ocorra, é necessário, em primeiro lugar, tornar mais eficientes os serviços aeroportuários. As condições do transporte terrestre também têm um peso significativo. Se as estradas estão em condições ruins ou péssimas, muitas pessoas, sabendo disso, preferem não utilizá-las. Outros fatores que tornam menos atraente o turismo no Brasil são a sensação da falta de segurança nas grandes cidades e a qualidade que ainda deixa a desejar de muitos dos profissionais envolvidos na prestação de serviços. Depois de resolvidas essas questões, um ponto crucial é a da competitividade. Os preços dos pacotes oferecidos para o turista brasileiro tem de se posicionar num nível que vale a pena viajar pelo país. Enquanto os pacotes para o exterior continuarem oferecendo preços vantajosos em relação aos internos, fica difícil incrementar a atividade turística no Brasil. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o Brasil precisa aprender com a Espanha, por exemplo, que até pouco tempo considerada um dos países mais pobres da Europa, soube fazer do turismo uma grande fonte de renda e hoje ocupa a terceira posição em número de visitantes estrangeiros, superada apenas pela França e pelos Estados Unidos. Na América Latina, apesar de ser o México o país mais visitado por estrangeiros, o Uruguai foi considerado campeão pela Business Chronicle Latina. Em 2009, o Uruguai foi visitado por cerca de 2.100.000 estrangeiros, equivale a praticamente 60% de sua população de 3,5 milhões de pessoas. E essa cifra impressionante não inclui os visitantes de cruzeiros marítimos, que o país consegue, como um país consegue um resultado como este. E é impressionante frisar que esses visitantes deixaram no país quase US$ 1,5 bilhão de dólares americanos. Para se ter uma ideia da importância econômica, basta dizer que esse número é maior do que a renda gerada pelas vendas de carne uruguaia, principal item da pauta de exportação daquele país. Quanto ao Brasil, matéria-prima de minhas preocupações, um dos destinos com mais possibilidades e maiores possibilidades de desenvolvimento no turismo de cruzeiros marítimos, o Porto de Cabedelo, na Paraíba, oferece um porto com dois destinos, sendo talvez o único porto com esta combinação disponível na América do Sul. A qualidade dos produtos turísticos, belezas naturais e culturais, tanto de Cabedelo como João Pessoa, são impressionantes. Eu concedo uma parte ao senador Cícero Lucena.
Senador Roberto, além do tema que o senhor trata do turismo como um instrumento de desenvolvimento e de melhor distribuição de renda de uma forma geral, cobrando mais participação, mais ação por parte dos governos de todos os níveis, já que a iniciativa privada está fazendo a sua parte e não avança cada vez mais por conta da necessidade da integração e dessas ações, até porque o Prodetur, por exemplo, que foi criado lá atrás, foi um dos instrumentos que ajudou a desenvolver, mas ainda não utilizou todo o potencial do desenvolvimento turístico para o Nordeste. Vossa Excelência trata especificamente agora, e não poderia ser diferente, da preocupação com o nosso Estado. E eu também, que já tive a oportunidade de ocupar alguns cargos públicos naquele Estado, sei da importância e da relevância desse item que o senhor está falando, no sentido de que o Nordeste, além das suas belezas, pode ser muito bem inserido e estimulado para que o turismo, através de turismo de cruzeiros, possa ter vários portos no Nordeste, e em particular o Porto de Cabedelo, até porque o seu movimento, a facilidade do atracamento, sem dúvida nenhuma, é uma referência, além de estar no ponto mais oriental das Américas, consequentemente mais próximo da Europa, ele proporciona essa oportunidade, precisando, é verdade, de ação concreta, de maiores investimentos para que seja concluído e executado um terminal de passageiros com os níveis internacionais para que possa abrigar os turistas que venham fazendo o cruzeiro e possa aproveitar as belezas naturais, a cultura da Paraíba, todos os pontos referenciais do nosso estado, que sem dúvida irá estimular bastante o desenvolvimento, acoplando aquele serviço direto que é o turismo receptivo. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência por não só estar cobrando a potencialização do turismo no Nordeste e no Brasil, mas em particular da Paraíba. Muito obrigado.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, que hoje exerce uma função no Senado Federal, através de um mandato democraticamente conquistado, e pela experiência de Paraíba que Vossa Excelência tem. Como empresário atuante nos órgãos de classe, como vice-governador, como governador, como prefeito da capital João Pessoa por duas ocasiões. Então, uma parte de Vossa Excelência no tocante a um item que se refere ao desenvolvimento do turismo, se refere à modernização do Porto de Cabedelo, para mim é motivo de muita vaidade e muito orgulho, orgulho e vaidade no bom sentido, em função até da nossa histórica amizade, e amizade esta que a cada dia que se passa nós colocamos mais um cimento, alicerçamos essas conquistas do passado. Senhores senadores, senador Cícero Lucena, senhor presidente, basta mencionar que trata-se de um porto que tem como vizinho um forte holandês do século XIX, uma joia, localizado no marco zero da Transamazônica e com atrações turísticas únicas, tais como o Pôr do Sol de Jacaré e as praias mundialmente famosas em toda a costa do estado da Paraíba. Um dos grandes desafios do Porto de Cabedelo é a alta variação de maré, criando uma dificuldade de escalas com horários programados e a limitação do calado. Problema este localizado em um trecho relativamente pequeno para uma futura dragagem. O Porto de Cabedelo poderá ser um grande atrativo também como porto de entrada para os cruzeiros de transatlântico provenientes da Europa e dos Estados Unidos, devido à enorme possibilidade de oferta turística para passageiros estrangeiros, servindo inclusive como alternativa ao porto de Recife, normalmente usado como porto de entrada e que sofre em um certo congestionamento nos cruzeiros transatlânticos por acontecerem praticamente na mesma época. No momento, o porto não possui infraestrutura para embarque e desembarque e tem apenas um berço para atracar navio de passageiros, porém possui certificado IPS Code. IPS Code, senhor presidente, é um código internacional de segurança para portos após o 11 de setembro, uma organização internacional que certifica os portos do mundo no tocante à sua segurança. E o Porto de Cabedelo obteve esse certificado, que não é fácil, necessita ser dotado de infraestrutura de segurança, investimentos esses que já foram realizados no estado da Paraíba. Senhor presidente, a realização de investimentos para os trabalhos de dragagem e melhorias no terminal utilizados pelos passageiros constata a necessidade da construção de uma nova estação de passageiros e de galpões necessários à proteção e à privacidade das bagagens e das cargas que acontecem nos momentos dessas atracações, de forma a oferecer infraestrutura digna para embarque e desembarque de passageiros. Uma capacitação do receptivo, condizente com a variedade de belezas naturais que a cidade oferece, será também importante, livrando os passageiros do inconveniente de serem atropelados pelas atividades de corte e limpeza promovido pelos navios pesqueiros, que atualmente disputam vergonhosamente o mesmo espaço com os turistas. Obras absolutamente fáceis, viáveis, que permitiriam a modernidade e a adequação às exigências para a inclusão do Porto de Cabedelo nos roteiros dos navios transatlânticos internacionais. Na verdade, senhor presidente, espero que o governo do estado da Paraíba possa permitir que o Porto de Cabedelo se adeque dentro da sua vocação natural, que é uma vocação para navios que tenham um calado menor, que possa fazer com que, já que o mesmo não tem uma retroárea significativa em função da sua proximidade com a área urbana da cidade, nós possamos adequar o Porto de Cabedelo para que o mesmo possa cumprir sua missão, que é uma missão histórica de mais de 100 anos. Era isso, senhor presidente. Agradeço pelo espaço e pela parte do colega e amigo senador Cícero Sena.